Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina, domingo 19 de agosto de 2018. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na apresentação está convosco Ana Guedes, a produção é assinada pelo Mariano Bartolomeu. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em direto na internet. Em FM estamos na Guiné-Bissau, em Bissau com a Capital FM e a Rádio Pidjigiti. Estamos também em Gabu com a Rádio Sitxanoko, em Bafatá. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá nos 105.5. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar de duetos musicais. Depois falaremos de saúde com a doutora Graça Matezinha e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Voz da América, Washington DC, eu sou a Maide de La Salette com as notícias e obrigada, Ana. O governo brasileiro está a enviar tropas para a fronteira com a Venezuela após um dia de tensões na cidade fronteiriça de Pacaraima, no estado de Roraima, depois de imigrantes venezuelanos terem sido acusados de roubar e agredir violentamente um comerciante local. As tropas devem chegar nesta segunda-feira, 20 de agosto. Aliás, a cidade fronteiriça de Pacaraima, no estado de Roraima, vive momentos de tensão depois de, neste sábado, terem ocorrido confrontos entre brasileiros e imigrantes venezuelanos, cujos acampamentos improvisados foram, em consequência, destruídos e incendiados. O tumulto começou na manhã de sábado, quando os familiares de um comerciante que foi atacado acusaram os imigrantes venezuelanos do sucedido. Dezenas de brasileiros, em retaliação, atacaram os dois principais acampamentos improvisados dos imigrantes e queimaram os seus pertences. As autoridades que operam na região para atender ao fluxo migratório dos venezuelanos confirmaram o ocorrido e informaram que o comerciante ferido encontra-se estável na Boa Vista, capital do estado de Roraima. Entretanto, o governo venezuelano também já pediu que o Brasil proteja os seus imigrantes. Nicolás Maduro pede também que os seus diplomatas na Boa Vista se desloquem a Pacaraima. A Europa deve pagar o preço para salvar o acordo nuclear, diz o Irão. O ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, afirmou neste 19 de agosto que a Europa não demonstrou ainda a sua vontade de pagar o preço para salvar o acordo nuclear rejeitado pelos Estados Unidos. Washington restabeleceu em 6 de agosto uma primeira série de sanções contra o Irão, depois da sua retirada unilateral do acordo nuclear firmado em 2015 entre Teherão e as grandes potências. Além disso, Washington lançou uma advertência aos países que persistirem em fazer negócios com a República Islâmica. Os americanos deram a todas as empresas que mantêm atividades comerciais com o Irão um prazo de entre 90 e 180 dias para se retirarem do país. Agora, por receio de sofrer penalidades americanas, um grande número de grupos, entre eles a alemã Daimler, já anunciou a sua retirada do Irão. Para o ministro Zarif, a intenção da Europa de manter relações com o Irão não passa, e passamos a citar, de uma declaração de intenção do que de medidas práticas. Zarif acrescenta que acredita que a Europa ainda não está disposta a pagar o preço de desafiar as sanções americanas. O presidente afegão declara trégua de 3 meses com talibãs. O presidente afegão Ashraf Ghani declarou neste domingo um cessar-fogo de 3 meses com os talibãs, com a condição de que eles também interrompam os combates em meio ao recente aumento da violência no país. Anuncia um novo cessar-fogo a partir de amanhã, segunda-feira, até ao aniversário do profeta, 21 de novembro, sob a condição de que os talibãs façam o mesmo, afirmou o chefe de Estado num pronunciamento transmitido pela televisão. Em junho, havia sido declarado um cessar-fogo de poucos dias, no final da celebração do Ramadão, o mês do jejum sagrado muçulmano. O governo indiano anunciou neste domingo, 19 de agosto, que o balanço das vítimas mortais numa das piores inundações no estado indiano de Kerala aumentou para 357, acrescentando que as perdas em infraestrutura estão estimadas em 3 mil milhões de dólares. Kerala é uma região turística que sofre com chuvas torrenciais desde o final de maio, o que provocou deslizamentos de terra e graves inundações que arrasaram povoações inteiras.
Obrigada. A atualidade noticiosa do mundo aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, é domingo, 19 de agosto de 2018. Recordamos, podem também escutar-nos em direto na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Duetos na Avenida é um projeto que junta duplas da música angolana, uma ideia da empresa Zona Jovem Promoções para valorizar a música angolana. E entre as duplas, Puto Português e Patrícia Faria, que inicia a apresentação deste projeto na Casa 70, dentro de dias. Um trabalho com o Pedro Dias.
Duetos na Avenida é uma recente criatividade artística na área de espetáculos da Zona Jovem Produções, um projeto cultural baseado na realização de espetáculos musicais. O projeto Duetos na Avenida pretende valorizar a música angolana e seus intérpretes nas mais variadas vertentes, bem como também fomentar a união entre os artistas. Deste modo, serão realizados 5 duetos entre agosto e dezembro. O primeiro acontece já no dia 25 próximo, e junta no palco da Casa 70 Patrícia Faria e Puto Português. Figueira Ginga, diretor-geral da Zona Jovem Produções, justifica a iniciativa do projeto.
Porquê Duetos na Avenida? Primeiro porque queríamos juntar músicos angolanos para fazer um projeto diferente. E um projeto diferente que fosse zelar pela união dos músicos. Muito se fala da falta de união de músicos angolanos, da falta de interação entre os músicos angolanos. Então nós tentamos mostrar este lado diferente, que os músicos angolanos podem fazer música juntos e principalmente podem fazer projetos diferentes. Nós não vamos ter aqui nos duetos na Avenida, não vamos ter os shows que nós estamos habituados a ver, que não são maus. Mas vamos tentar inovar, partindo do princípio que, com a nossa orientação, os músicos vão criar um show diferente. Porquê duetos? Porquê na Avenida? Porque nós queremos, mais uma vez, levar a música angolana, a boa música angolana, feita por músicos angolanos, nesta primeira temporada, com esta vertente mais acústica, e que normalmente, neste ritmo frenético que nós temos nos últimos tempos na música angolana, não tem tanto espaço como os mais jovens que fazem a música mais atual, mais moderna, mais o beat, não é? Levar esta música para as várias avenidas de Luanda, para as várias ruas de Luanda. Portanto, os duetos vão girar por Luanda. Estamos a começar pela Casa 70. Depois vamos procurar outras ruas, outras casas de espetáculos, outros sítios, até chegarmos ao grande concerto de duetos na Avenida, que não sei se vai ser este ano, o próximo, ou 2020. Vamos fazer em céu aberto numa das avenidas de Luanda. Na verdade, é uma sequência do trabalho da Zona Jovem. Nós temos um outro projeto, que é o Serenatas Aqui Anda, que faz um intercâmbio entre a música angolana e espalop. Portanto, no ano passado nós trouxemos Jorge Vecilo, que fez o espetáculo com Filipe Mukenga, e trouxemos Maria Gadu, que fez um espetáculo com Gabriel Chema. Portanto, aqui no Duetos nós vamos tentar não ser tão abrangentes e, se formos, não vamos para além de África. Para além de África. Vamos tentar ficar só por, primeiro por Angola, depois por África, não vamos chegar até o outro lado do oceano. Portanto, vai ser essa ideia.
O formato de shows a dois é novo no país. Iniciativa privada de uma empresa no mercado de entretenimento cultural. Após o Serenatas Aqui Anda, eis que surge agora o projeto Duetos na Avenida, simplesmente com músicos nacionais. A direção da Zona Jovem fala da ousadia.
Ninguém ousou fazer uma proposta de duetos. Assim que as pessoas começaram a ver o cartaz, as pessoas começaram a fazer as suas propostas. Porquê é que nos juntaram este? Porquê é que nos juntaram aquele? E começou a ficar para nós cada vez mais aliciante. Tem um show interessantíssimo de fazer. Se calhar foge um bocadinho da nossa perspectiva, porque o que nós queremos é, como eles disseram, a interação entre os músicos, mas a interação que vá muito além de estarem os dois em palco. Não sei se ainda conseguiríamos pôr uma joelhinha a cantar músicas de Eduardo Paim. Se fosse, seria excelente. O contrário, eu sei que pode acontecer. Mas se fosse, seria excelente. Podemos fazer sim um show desse género, mas num formato não tão profundo. E também.
É só para a ideia.
Exato. E dentro do duetos também vamos ter shows assim, em que não vai haver 100% de interação naquilo que são os duetos, mas vamos ter sim este tipo de show. Agora, é verdade, Serenatas Aqui Anda, tal como eu disse, foi um projeto que tinha como objetivo homenagear a cidade de Luanda e levar a nossa cultura, a nossa música, a música principalmente feita em Luanda, para fora de Angola. E por isso nós decidimos fazer esse intercâmbio entre Angola e os Palopes. Trouxemos músicos angolanos para fazer espetáculos com músicos. Trouxemos músicos estrangeiros, nesse caso escolhemos o Brasil, para fazer música com angolanos. Porquê que os duetos é praticamente filho do Serenatas? Porque depois, quando nós trouxemos Jorge Vecilo para cantar, para fazer um espetáculo com Filipe Mukenga. Isto é, Filipe Mukenga faz a sua parte e Jorge Vecilo faz a sua parte. Surpresa boa. Quando Jorge Vecilo chegou, não queria mais nada senão cantar música angolana. Jorge Vecilo só queria cantar música angolana. Então queria cantar André Mingas, Filipe Mukenga, Rui Mingas. Excelente. E ele quis muito aprender. E logo no primeiro dia, quando encontrou-se com Filipe Mukenga, começou a aprender. Logo no almoço, começou a aprender. Na conferência de imprensa, às 16 horas, já sabia alguma coisa da música de Filipe Mukenga. Aliás, porque ele também já ouve muito. Mas começou a interpretar. E nós dissemos, uau! Vecilo, que tal se cantassem juntos duas, três músicas? Mais do que isso, nos surpreendeu tocando e cantando músicas de Filipe Mukenga. Excelente. Isso é realmente este o intercâmbio que nós queremos. Mas depois não conseguimos ir mais além, porque é muito difícil. É um espetáculo, tal como a Patrícia disse, nós agora estamos a usá-los como cobaia. Eu acho que depois vamos ter que fazer um outro show com mais tempo para pagar esta ousadia que eles tiveram em aceitar o projeto. Isso precisa de muito tempo para ver o entrosamento perfeito. Então, dali tiramos este bocadinho do Serenatas, que é um momento no show Serenatas em que os dois artistas estão juntos em palco e fazem realmente duetos. Tiramos este bocadinho do Serenatas e decidimos fazer disto um show. E acabou então neste Duetos na Avenida, que nesta primeira temporada angolano, não é? Mas com o verdadeiro Duetos. Temos a esperança de fazer o Serenatas ainda. Mas Serenatas também não vamos querer ir muito longe, porque às tantas perdemos a essência dos músicos. vamos continuar naquele dueto de duas músicas, ponto final. Aqui nestes duetos vamos fazer este show.
Figueira Ginga, da Zona Jovem Produções, e o Duetos na Avenida. Para Xalana Dantas, CD, responsável pela direção técnica e artística, a concretização do referido projeto é tentar ligar o musical angolano que anda um pouco desligado. Deste modo, duetos improváveis. E batam palmas a iniciativa.
Inicialmente a ideia era que fossem duetos improváveis. Só queríamos improváveis. Mas ele tocou num ponto importante que foi na relação músicos da nossa praça. E então tivemos alguma dificuldade para poder estabelecer essa interação. E que é um dos objetivos também deste projeto, é tentar ligar o musical angolano, que anda um bocadinho desligado, e que queremos mostrar que é possível fazermos coisas diferentes com as pessoas improváveis. Ou está o português e a Patrícia, está previsto, ou está na agenda o Eduardo Paim e o Maiapu. Mas para o ano, provavelmente, vamos conseguir ter isto que nós estamos a pretender, surpresas muito agradáveis e muito improváveis. Aliás, como se tem dito, o projeto tem que arrancar de alguma maneira, né? De alguma maneira, coerente, como é óbvio, que foi o que nós conseguimos, graças a Deus, embora todas as dificuldades, mas vamos conseguir de certeza fazer o improvável também.
A Zona Jovem pretende também, com duetos na Avenida, desafiar, incentivar os artistas a fazer a diferença e diferente, trabalhando juntos, homenagear artistas e compositores angolanos.
Os artistas vão prestar homenagem a alguns músicos. Estamos a falar de geração 60, geração 70, geração 80, alguns malogrados, dentro daquilo que é o dueto, dentro daquilo que é a performance que os músicos vão apresentar, vai ter um momento também de homenagem. Ou seja, a presença deles sempre lá estará patente. Então, nessa primeira cena a gente vai ter dia 25, Puto Português e Patrícia Faria. Então, espetáculo inédito, jamais visto, com surpresas imaginárias. Vai ser uma performance aliciante dentro daquilo que é o repertório da Patrícia, dentro daquilo que é o repertório do Português, dentro daquilo que são duetos inéditos da Praça Não Viu da Música de ambos, e dentro daquilo que vai ser homenagem de artistas que marcaram a época no nosso musical. Então, as homenagens não param. A forma primária de enquadramento de terceira pessoa dentro de um dueto é nesse sentido, homenageando-as, mas de qualquer forma são ideias. Nós somos criadores de conceito, estamos sempre abertos a novas visões, novas temáticas. O projeto é grande e abrangente. Estamos a fazer uma agenda cultural nessa primeira temporada até dezembro. Então estamos ainda numa fase de briefing, né, recebendo novas visões, sentindo o clima, e a gente vai estar sempre aberto a novas ideias.
Jefferson Simão, produtor executivo do projeto Duetos na Avenida. E os artistas convidados à primeira temporada dos shows soltaram a voz para falarem desta iniciativa. Puto Português agradece a ousadia e diz primar pela solidariedade dos músicos.
Como cantor, é sempre um prazer interpretar músicas dos colegas, e aliás, na maior parte dos meus shows tem estado a fazer. Aliás, um dos artistas, Cote de Arte Paim, várias vezes interpreto a música dele, e nesse espetáculo será um prazer enorme poder interpretar as músicas da Patrícia e aproveitar para felicitar a Zona Jovem por esta, digamos, ousadia, porque é bem verdade que há alguns artistas que não gostam. Você canta a música dele no teu show, vai te ligar até assim. Não, mano, não canta. Não, pai, era mesmo seu. Não. Mas graças a Deus isso tem estado a ser ultrapassado, e da melhor forma. já há mais coerência, mais entendimento e, na verdade, esse é o caminho, né?
Puto Português e o Duetos na Avenida. No próximo dia 25 de agosto, subirá ao palco para a abertura da primeira temporada do projeto com Patrícia Faria, ela que eleva a fasquia da necessidade de haver cooperação entre os artistas.
Eu acho que um dos grandes desafios deste projeto é, de facto, dar o seu contributo para que se instale entre nós um espírito de parceria, de união. E esta ousadia da Zona Jovem vai permitir que, de facto, isso aconteça. Porque a partir do momento em que somos colocados em palco, somos, de alguma forma, levados a beber, a interiorizar o trabalho do nosso colega, temos que, de facto, despir-nos de qualquer arrogância para que o trabalho flua, para que o trabalho corra bem. E acho que este é o caminho certo, porque só unidos poderemos chegar muito mais longe. Esta é, de facto, a ideia. Consumirmos mais e despidos de quaisquer preconceitos, o trabalho que os nossos colegas fazem, é importante que se instaure este clima de cooperação, de mais união entre nós.
Patrícia Faria, a Negra Caliente, e o dueto com Puto Português, no dia 25 de agosto, na Casa 70. E o general Cambuengo, criador da Kizomba, Eduardo Paim, diz estar feliz com o encontro de gerações distintas. No mesmo palco, Eduardo Paim e Maia Kul encantarão o público no dia 22 de setembro, no segundo Duetos na Avenida.
Tenhamos a coragem de enfrentar algumas partes menos boas na nossa atitude. Não quero estar a fazer acusações, mas acontece que somos todos detentores de muitos maus hábitos, e que a partir do momento em que apareçam pessoas como Figueira, como Xalana, como, enfim, aqui o jovem, como é que chama?
Jefferson.
Nós estamos a ter a oportunidade de, naturalmente, fazer a nossa parte, não é? E então julgo que essa interação entre artistas de quadrantes diferentes, de gerações diferentes, só virá enriquecer aquilo que é a cultura musical angolana. Para mim será, já está a ser um motivo de felicidade, poder estar nessa agenda. E prometo simplesmente dar o meu melhor para que este público, que é o nosso juiz e que também jogam connosco, se sintam cada vez mais orgulhosos de nós sermos artistas e criadores de emoções positivas, sobretudo.
Eduardo Paim subirá ao palco com Maia Kul no dia 22 de setembro. A Zona Jovem Produções espera contribuir para a criação de uma agenda cultural para a cidade de Luanda, em particular, e para o país em geral. Por isso, está aberta ao contributo de todos, Ministério da Cultura e suas instituições, bem como a patrocinadores, o que não tem sido fácil angariar.
Patrocínio é difícil mesmo. Patrocínio é difícil. Mas nós também não... Estamos à espera sempre do apoio institucional do nosso executivo, na figura do Ministério da Cultura, e finanças mesmo nós temos que ir aos entes privados, né? E é por aí que nós temos estado a lutar, para que reconheçam que este estilo de música também precisa de aparecer, precisa de estar em palco, precisa de ter palco. Temos tido os nossos empresários, sim, a investirem noutro tipo de eventos, noutro tipo de música, mas nós queremos chamar a atenção que este tipo de música também merece a atenção de todos, merece o seu espaço.
Figueira Gingas, da Zona Jovem Produções, e o projeto Duetos na Avenida. A primeira temporada arranca no próximo dia 25 de setembro com Patrícia Faria e Puto Português, na Casa 70. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos também podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. Segunda a sexta são as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. Agora a música, o som de Cabo Verde, por que não? Com Dino de Santiago, um dos músicos preferidos de Madonna, com quem ela gosta de cantar. De Dino de Santiago vamos ouvir Pensa na Hoje.
Pablo, pensa, pensa, pensa na hoje, deixa dia de manhã pra amanhã. Se Pablo, pensa, pensa, pensa na hoje, deixa dia de manhã pra amanhã. Diga aquele dia, pensamento vem na casa, chora em ordem. Vá bem, tu leva pra longe. Larga a mão, por deixar de sonhar. Socorro já fechou hoje. Tempo passa, cruza a raiz. E mundo que acabou hoje. Se pavo pensa, pensa, pensa na hoje. Deixaria de manhã pra amanhã. Se Pablo pensa, pensa, pensa na hoje. Deixaria de manhã pra amanhã. Diga aquele dia. Pensamento vem na casa, chora em ordem, mas vem tu leva pra longe. Larga a mão, por deixar de sonhar, socorro já fechou. Tempo passa, cruza o raiz, e mundo que acaba. Se Pablo pensa, pensa, pensa na hoje, deixaria de manhã pra amanhã. Se Pablo pensa, pensa, pensa na hoje, deixaria de manhã pra amanhã. Se Pablo pensa, pensa, pensa na hoje, deixaria de manhã pra amanhã. Se Pablo pensa, deixaria de manhã pra amanhã. Se Pablo pensa, pensa, pensa na hoje. Deixaria de manhã pra amanhã. Diga aquele dia. Pensamento vem na casa, chora em ordem, vá bem, tu leva pra longe. Larga a mão, por deixar de sonhar, socorro já fechou hoje. Tempo passa, cruza a raiz, e mundo que acabou hoje. Se Pablo pensa, pensa, pensa na hoje, deixaria de manhã pra amanhã. Se Pablo pensa, pensa, pensa na hoje, deixaria de manhã pra amanhã. Aquele dia, pensamento vem na casa, chora em ordem, mas vem tu.
Voz da América e uma emissão vespertina em português é domingo, 19 de agosto de 2018. Para todos, votos de um bom domingo. Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé. Estamos com o retransmissor local da Voz da América. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Bissau, precisamente, é com a Rádio Pidjiguiti e com a Capital FM. Estamos com a Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. E um pouco depois, um bocadinho mais longe de Bafatá, Gabu, é Rádio Sichanouco. Também, não esqueçam, na internet, ao vivo, em voaportugues.com. Na apresentação, Ana Guedes. Após as notícias do mundo, a presença da doutora Graça Matezinha, que nos vai falar de saúde. Hoje vamos falar de herpes. Depois, uma conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Mas, para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Washington DC, eu sou Mayra de La Salete com as notícias a esta hora. Obrigada, Ana. O governo brasileiro está a enviar tropas para a fronteira com a Venezuela. Após um dia de tensões na cidade fronteiriça de Pacaraima, no estado de Roraima, depois de imigrantes venezuelanos terem sido acusados de roubar e agredir violentamente um comerciante local. As tropas devem chegar nesta segunda-feira, 20 de agosto. O tumulto começou na manhã de sábado, quando os familiares de um comerciante que foi atacado acusaram os imigrantes venezuelanos do sucedido. Dezenas de brasileiros, em retaliação, atacaram os dois principais acampamentos improvisados dos imigrantes e queimaram os seus pertences. As autoridades que operam na região para atender ao fluxo migratório dos venezuelanos confirmaram o ocorrido e informaram que o comerciante ferido encontra-se estável na Boa Vista, capital do estado de Roraima. Nos confrontos, três brasileiros ficaram feridos, segundo um porta-voz da Polícia Militar, e não houve detidos. Não há informações sobre os venezuelanos, muitos dos quais, segundo imagens divulgadas por moradores da cidade, cruzaram a fronteira de regresso ao seu país. O governo venezuelano, entretanto, pediu ao governo brasileiro que proteja os cidadãos venezuelanos. O ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, afirmou neste 19 de agosto que a Europa não demonstrou ainda a sua vontade de pagar o preço para salvar o acordo nuclear rejeitado pelos Estados Unidos. Washington restabeleceu em 6 de agosto uma primeira série de sanções contra o Irão, depois da sua retirada unilateral do acordo nuclear firmado em 2015 entre Teherão e as grandes potências. Além disso, lançou uma advertência aos países que persistirem em fazer negócios com a República Islâmica. Os americanos deram a todas as empresas que mantêm atividades comerciais com o Irão um prazo entre 90 e 180 dias para se retirarem do país. Para o ministro Zarif, a intenção da Europa de manter relações com o Irão não passa, e passamos a citar, de uma declaração de intenção do que de medidas práticas. Zarif diz que acredita que a Europa ainda não está disposta a pagar o preço de desafiar as sanções americanas. O presidente afegão declarou trégua de 3 meses com talibãs. O presidente Ashraf Ghani declarou neste domingo, dia 19, um cessar-fogo de 3 meses com os talibãs, com a condição de que eles também interrompam os combates em meio ao recente aumento da violência no país. Anuncia um novo cessar-fogo a partir de amanhã, segunda-feira, até ao aniversário do profeta, a 21 de novembro, sob a condição de que os talibãs façam o mesmo, afirmou o chefe de Estado num pronunciamento transmitido pela televisão. Em junho, havia sido declarado um cessar-fogo de poucos dias, no final da celebração do Ramadão, o mês de jejum sagrado muçulmano. O governo indiano anunciou também neste domingo, dia 19, que o balanço das vítimas mortais numa das piores inundações no estado indiano de Kerala aumentou para 357, acrescentando que as perdas em infraestrutura estão estimadas em $3 mil milhões. Kerala é uma região turística que sofre com as chuvas torrenciais desde o final de maio, o que provocou deslizamentos de terra e graves inundações que arrasaram povoações inteiras. Um comunicado dos serviços de informação deste estado do sudeste da Índia indica que desde 29 de maio, quando começou a estação das chuvas em Kerala, um total de 357 pessoas perdeu a vida. Nas últimas horas, 33 pessoas morreram. Cerca de 353 mil estão abrigadas em acampamentos e milhares de agentes das Forças Armadas patrulham a área. Há estradas e pontes danificadas e zonas remotas em distritos montanhosos estão mais afastadas e foram as zonas mais isoladas e afetadas. O governo estadual solicitou mais financiamento. Estas são as notícias neste domingo, dia 19 de agosto. Boa continuação.
Atualidade noticiosa do mundo aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, domingo, 19 de agosto de 2018. Em nome de todos, os votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos com a doutora Graça Matezinha sobre saúde. Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Matezinha e Ana Guedes. Vamos falar, doutora, hoje de herpes, mas antes mais, bem-vinda. E como está?
Olá, Ana, eu estou bem. Espero que a Ana também esteja bem e que os nossos ouvintes também estejam a passar bem.
E, doutora, tal e qual como eu já dei o mote, vamos hoje falar de herpes. Doutora, herpes, exatamente. O que é herpes? Muita gente fala de herpes, que tem herpes, ou problemas de herpes. O que é herpes?
Olha, Ana, herpes, ou herpes simples, não é? É uma doença viral que é causada por um vírus que também tem o mesmo nome, que é o vírus da herpes simples. É uma infecção que pode acometer diferentes partes do organismo, sendo que a parte que é mais acometida é a boca, a face, e isto pode causar um tipo de sintomas muito específicos que podem levar até a alguma inflamação na garganta. Portanto, a doença caracteriza-se fundamentalmente pelo aparecimento de umas... Primeiro, a pessoa pode queixar-se de sentir... de ter uma sensação de um incômodo ou uma comichão, uhum, num determinado local, e que depois vai evoluir para a formação de umas pequenas bolhas agrupadas. Uhum. E que essas bolhas têm uma área de inflamação na base e ao redor. Normalmente são lesões que são bastante dolorosas e que podem vir acompanhadas de outros sintomas, como mal-estar, febre ou então um aumento dos gânglios linfáticos.
Doutora, a herpes é uma doença sexualmente transmissível, mas quando se fala de herpes sexualmente transmissível, estamos a falar de herpes genital. Há uma diferença entre herpes genital e herpes labial, aquela que nos aparece à volta, por exemplo, dos lábios.
Pois é, Ana. Bom, ambas doenças são causadas pelo vírus da herpes, como eu me referi anteriormente, mas são classificadas de formas diferentes. Quando a infecção está nos lábios, na boca e na face, nós consideramos que é herpes simples do tipo 1. E depois, a herpes do tipo 2 é que é a sexualmente transmissível, não é? E que essa vai ter os mesmos sintomas que a herpes do tipo 1, mas a principal diferença é que os sintomas vão estar localizados na região genital.
Uhum.
E pode passar de pessoa para pessoa, se as pessoas tiverem relações sexuais desprotegidas, enquanto o parceiro tiver uma infecção ativa da herpes, o vírus pode passar e a pessoa, consequentemente, fica infectada.
Doutora, o que é que causa a herpes? Pronto, sendo uma doença sexualmente transmissível, disse que muitas vezes está dentro do organismo, mas não está necessariamente sempre exposta. O que é que, por exemplo, em termos da herpes labial, como é que aparecem essas bolhas assim de repente? Ou não tão de repente?
Olha, primeiro, Ana, dizer que esta é uma doença que, infelizmente, não tem cura. Não é? Uma vez que a pessoa contrai o vírus da herpes, até pode não ter, pode não manifestar com muita frequência, não é? Mas a pessoa vive com o vírus da herpes, portanto, uhum. E a pessoa pode transmitir a outras pessoas, porque o vírus fica num estado como se fosse latente. Então, o que é que acontece quando surgem as borbulhas? Essas borbulhas podem surgir em situações em que a pessoa está perante um stress profundo, algumas mulheres podem apresentar os sintomas quando estão no período menstrual, porque há uma baixa de imunidade, e qualquer outra doença que cause uma imunidade reduzida pode desencadear o aparecimento dessas borbulhas. Portanto, é uma doença que, mesmo que a pessoa fique um período sem ter as borbulhas, de tempos em tempos já há de ter uma recidiva, E que vai se manifestar com os sintomas que eu me referi. Outros fatores, para além dos que eu mencionei, podem ser a exposição prolongada ao sol, algum traumatismo enfim,
e o frio.
Isto pode.
Uhum. E o frio também, doutora. Doutora.
Exato, o período, sim.
Exatamente. Doutora, portanto, é herpes, quer labial, quer genital, aparece assim como sendo assim umas bolhazinhas, né, com líquido. Que provoca grande coceira, dor, desconforto. Como é que se trata? Uma vez que é algo que, uma vez que se apanha, nunca mais desaparece, pode não se manifestar, mas pode se manifestar. Como é que se trata, doutora? Portanto, para além de se tentar evitar, não é? Com coisas para os lábios, talvez algum género de um batom especial para os lábios, ou como é que se evita? Como é que se evita que apareça? Ou como se trata depois?
Bom, evitar é um pouco complicado, porque, conforme eu me referi, algumas pessoas não têm sintomas, então a gente nem sabe que essa pessoa está nessa situação, não é? E, por exemplo, a pessoa pode manter relações sexuais sem saber que a pessoa tem herpes e automaticamente contrair o vírus da herpes. A menos que haja infecção ativa, que as borbulhas estejam lá, e nós consigamos ver que as borbulhas estão lá, aí nós temos que evitar contacto direto com essas lesões, não é? Porque isto claramente vai reduzir o risco de infecção. E as pessoas, e quando tivermos um parceiro que tenha as borbulhas e que esteja numa fase ativa de infecção, sempre que nós quisermos ter contacto sexual, temos que garantir que vamos ter um sexo seguro através do uso do preservativo. E as pessoas que têm lesões de herpes ativa também têm que evitar contacto com recém-nascidos, crianças com problemas de pele, como eczema, ou pessoas que têm um sistema imunológico deprimido, porque essas pessoas apresentam um grupo de risco mais grave para contrair a doença.
Doutora, como é que se trata a herpes? Fala-se de que há remédios, medicamentos ou remédios caseiros e naturais para tratar a herpes, mas há também os antibióticos, não é?
Pois.
Ou não antibióticos, que, uma vez que é um vírus, mas...
Sim, os antivirais, sim.
Exatamente.
Dizer que a maior parte dos casos de herpes são leves e que não precisam de um tratamento médico. Diz-se que são casos autolimitantes, que com o tempo vão a pessoa tem infecção ativa e depois a infecção vai desaparecer por si mesma. Mas no caso em que os sintomas são muito intensos, em que há muita dor e muita febre, pode-se fazer algum tratamento tópico através de algumas pomadas antivirais. E nas pessoas também que têm problemas de sistema imunológico e que têm muitas recorrências, essas precisam de medicamentos específicos antivirais, que é para limitar o desenvolvimento desta infecção. E, bom, dizer que também existem alguns cuidados que é preciso ter com a zona onde há a erupção, as borbulhas, que uhum. é manter a higiene do local, não é? Evitar cobrir o local com roupa muito quente, porque isso não ajuda as feridas a secarem ou a sararem. Então é preciso arejar o local, tanto na face como na área genital. Uhum. É verdade que a Ana pode perguntar, mas a pessoa tem que sair para trabalhar, sim. Mas à noite, quando a pessoa chega a casa, toma um banho, tem que fazer a higiene do local. E depois dormir sem roupa interior, isso já ajuda a arejar e as erupções podem secar mais rapidamente.
Doutora, algum por exemplo, achás que ajudam na questão da herpes, sobretudo herpes labial, é verdade ou é simplesmente, quanto mais não seja, toma-se chá?
Olha, bem, não tenho conhecimento de nenhum chá específico que possa ajudar. Mas, naturalmente, há algumas substâncias que ajudam na cicatrização rápida das feridas, como é o caso do mel, e entre outras substâncias que podem ser aplicadas por cima das feridas. Mas não sei de um chá que é tiro e queda, como se diz, né?
Uhum. E pronto, doutora, estamos a terminar esta nossa conversa. Hoje estivemos a falar sobre herpes, uma doença sexualmente transmissível e provocada pelo vírus, com o mesmo nome, herpes. Doutora, para terminar, algum conselho específico para os nossos ouvintes?
Bem, falando especificamente da herpes, Ana, é sempre importante lembrar os nossos ouvintes que o sexo seguro é sempre a melhor alternativa, porque nós nunca sabemos o que é que a outra pessoa tem e enquanto não soubermos, temos sempre que nos prevenir. E, de uma forma geral, dizer que para todo e qualquer problema de saúde que a pessoa tiver, a pessoa tem que dirigir-se à unidade sanitária mais próxima para poder ser diagnosticada e tratada corretamente. Temos que evitar a automedicação, porque muitas vezes pode ou agravar a situação ou mascarar outras situações. Então é preciso termos o aconselhamento médico antes de mais nada.
E pronto, amigos ouvintes, assim com o conselho da doutora Graça Matezinha, nos despedimos por esta semana. Estivemos a falar de herpes, nós vamos voltar para a semana. Até lá. Daqui envio um abraço cheio de saúde para todos os nossos amigos e também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Muito obrigada, Ana. Um abraço para si também e para os nossos queridos ouvintes. E lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. E até para a semana.
E depois da saúde, espaço dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. A conversa da Daniela Stesch, que é hoje com o Josia Justino Cambinja Chaves.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar sobre um assunto muito sério, o estado da reabilitação física na província do Uambo com o fisioterapeuta e docente universitário Josias Justino Cambinja Chaves. Olá, Josias, seja bem-vindo.
Olá, bom dia, muito obrigado por essa oportunidade.
Olha, é um prazer tê-lo aqui para falar de um assunto tão importante. Conta pra gente, qual é a situação atual aí da reabilitação física na província?
Bem, a província do Uambo é uma província, segundo o censo de 2014, que tem mais ou menos 2 milhões e 19 mil habitantes. E temos, segundo o mesmo censo, cerca de 55.712 indivíduos com deficiência física. E associado a esse número, nós vamos ter outras pessoas com outras deficiências e incapacidades relacionadas principalmente a acidentes de viação, lesões traumáticas e tantas outras que, na verdade, fazem com que a reabilitação aqui no Uambo seja algo que precisa ser, de facto, investido. Existe um Plano Nacional de Desenvolvimento que visem melhorar a prestação de cuidados de saúde, porém, em termos de profissionais nessa área de reabilitação, a província do Uambo ainda está com alguma carência.
Agora, Josias, esse número alto de pessoas com deficiência física aí no Uambo é algo que também se reflete nas outras províncias ou não?
Com certeza. Como sabemos, a reabilitação física sempre esteve ligada a questões de guerra, né? E todo o país sofreu guerra, por isso temos elevado o número de pessoas com amputações e tantas outras lesões traumáticas, sequelas das lesões traumáticas. Então, este panorama não é só para a província do Uambo, mas podemos dizer que o país todo, porque, segundo esse mesmo censo, nós temos cerca de 656 mil pessoas com deficiência física no país.
E se a gente comparar o número de pessoas com deficiência física em Angola com outros países, como é que Angola está, se a gente fizer essa comparação?
Angola, por causa do seu histórico recente de guerra, com certeza que vai ter um número elevado de pessoas com deficiência física, principalmente por causa do número de minas que o país tinha, né, na altura em que terminou a guerra, em 2002. E hoje a necessidade maior, na verdade, vem em termos de profissionais na área de reabilitação, principalmente fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, ortoprotesistas, para fazerem face a esse elevado número de pessoas com deficiência. Por exemplo, a província do Uambo atualmente conta com 19 fisioterapeutas. E isso dá um rácio de menos de um fisioterapeuta por 100 mil habitantes. Então, é um número muito, mas muito baixo comparando com outros países.
Quantos fisioterapeutas, pelo menos, o Uambo deveria ter para poder oferecer um melhor serviço para a população?
O ideal seria termos um rácio como nos outros países, mas, por exemplo, a Alemanha está com 255 fisioterapeutas por 100 mil habitantes. Se formos para Portugal, 13 fisioterapeutas por 100 mil habitantes. Porém, o Uambo está com uma deficiência, principalmente porque não temos instituições de ensino nessa área de fisioterapia. Então, hoje os 19 fisioterapeutas que nós temos aqui na província do Uambo não conseguem atender a grande demanda desse pessoal com deficiência física.
E o governo já sinalizou que vai abrir concurso, vai investir nessa área da saúde?
O plano do governo, né, é de melhorar a prestação de cuidados nessa área de reabilitação. Porém, o Uambo normalmente ainda não tem um concurso público para profissionais nessa área, porque estamos todos, né, como técnicos de diagnóstico terapêutico. Não existe um concurso específico para profissionais da reabilitação. Então, é um leque que está muito aberto para tantos outros profissionais como analistas clínicos. Porém, para a reabilitação, não temos ainda em vista um concurso assim nos próximos dias.
E, Josias, você teve que sair de Angola, né, para fazer a sua formação em fisioterapia e em docência, não é?
Correto, correto. Sim, eu tive que sair porque havia uma necessidade nessa área e, felizmente, tive a oportunidade de ter uma bolsa de estudo fora, onde fiz a minha formação nessa área de reabilitação. E depois de terminado, regressei para o Uambo, onde estou a prestar o meu serviço nessa área.
E olha, nós já estamos chegando aqui ao fim do espaço do ouvinte. Você tem alguma mensagem para quem está nos ouvindo?
Bem, a mensagem que eu gostaria de passar, principalmente para as nossas instituições governamentais e não só instituições de ensino superior que temos aqui na província do Uambo, era investir nessa área, porque realmente o Uambo precisa de profissionais a nível da área de reabilitação física, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, e se investirmos nisso, poderemos dar uma melhor saúde para as pessoas com deficiência, maior acessibilidade e maior melhora da qualidade de vida, porque não temos apenas essas pessoas com deficiência, mas outras com várias lesões. Por exemplo, os acidentes com motorizadas aqui no Uambo têm sido uma grande dor de cabeça, podemos assim dizer, e tantas outras lesões que podem gerar sequelas. E havendo reabilitação, com certeza nós melhoraremos a qualidade de vida desses indivíduos.
A Voz da América aqui à conversa com o Josias Justino Camisas Chaves, que sugeriu que tocássemos Matias Damásio, Angola.
Vou contar-vos a história de um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado, do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola, do meu coração, um angolé não se deixa. Não vacila a hora essa, dá-me a tua mão para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar. Angola, falar do artista sofrido que pintou 30 anos de guerra. Finalmente hoje tem a honra de pintar anos brancos de paz. Vou falar deste craque mantorras, dos golaços do nosso aquá. Mano, brincadeira tem hora, paz e alegria aqui mora. Vou falar pra você que migrou na esperança de vida melhor. Olha que nosso povo te espera, nosso povo te espera. Vou falar do meu povo de novo, sem esquecer nosso craque Saiovo. Vou falar dos palancas negras, os do nono do meu coração. Vou falar do pula que ficou no gingar desta negra angolana. Pra Europa nunca mais vazou, com a garina do Marçal ficou. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola, do meu coração, um angolé não se deixa. Não vacila a hora essa, dá-me a tua mão para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar. Angola,
é preciso continuar a luta por uma Angola cada vez melhor. É preciso amar a pátria e ter Angola no coração. Para ti, angolano, dedico esta canção, porque Angola precisa de todos nós. Viva a pátria!
Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Aí é Angola. Um angolé não se deixa. Não vacila a hora essa. Dá-me a tua mão para junto comigo.
E assim nos despedimos. Foi a emissão Vespertino, serviço em português da Voz da América, domingo 19 de agosto de 2018. Para todos, votos de um bom resto domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando esta emissão Vespertina em português da Voz da América aqui voltar para vos trazer mais notícias do mundo, da África e, acima de tudo, da África lusófona. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
From the Voice of America, Washington.